Boa noite a todos. Nessa noite vamos pedir a Deus que possa abençoar cada um de nós, nos dando sabedoria para que a gente possa sempre trabalhar em prol do nosso povo. Por isso rezamos o Pai Nosso que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho. Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Anil Reprisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha, está presente no plenário. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Senhor presidente, tendo em vista aqui que a pauta está bem extensa, gostaria que te pedir aqui para consultar o plenário se concorda a gente suspender a ata nessa noite, que já vou estar enviando para todos aí, para aprovação dela.
De acordo, vereadores. Tudo ok?
Então devolvo a palavra, senhor presidente.
Então, como o primeiro secretário havia avisado, ele vai encaminhar para os edis e, assim que possível, a ata declara aprovada, né? Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, correspondências pedidas. Ofício 44 de 2024 encaminha as proposições aprovadas ao Executivo. E não houve correspondências recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Presidente, quero apresentar uma indicação ao Executivo, através da Secretaria de Saúde, para que possa providenciar a construção de um novo espaço, uma nova casa de saúde mulher, com mais dignidade para atender as mulheres de nosso município no que tange aos serviços de saúde. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Apresento o projeto de lei número 46 de 2024, de junho de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. O presente crédito adicional especial destina-se à aquisição de terreno para a construção de casas populares junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, Kenny Soares Rodrigues. Apresento o projeto de lei número 45, de 8 de junho de 2024, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. O presente crédito adicional especial destina-se à manutenção do presídio de Buritis, Minas Gerais, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, de autoria do Prefeito Municipal de Buritis, Kenny Soares Rodrigues. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nessa noite eu apresento a indicação número 18/2024. Sugere ao Executivo Municipal que providencie a instalação de bancos ou cadeiras na cozinha comunitária. Também apresenta indicação, senhor presidente, sem número, que sugere ao Poder Executivo e sua secretaria competente que seja feita a instalação de um brinquedo playground lá na Praça da Igrejinha. E também apresenta indicação sem número, que sugere ao Poder Executivo que seja feita também a instalação de um playground lá no bairro Taboquinha, frente ao PSF. Devo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público que nos prestigia, para quem está nos acompanhando pela Clube FM, pela TV e Câmara, pelo YouTube. Senhor presidente, vou ler esta noite uma mensagem do Hospital do Amor, mais conhecido como Hospital do Câncer, que está passando por um momento difícil, assim como foi ano passado. E eu recebi uma mensagem aqui para estar passando para todos que estão nos ouvindo agora nesse momento, e que possa, de uma maneira, contribuir com o hospital, uma vez que nós temos, o município tem 61 pacientes, e quero deixar bem claro que a ajuda do município, ela só é através do transporte e também para a casa de apoio. E aqui nós estamos falando de uma ajuda direta, financeira, ou com doações de dinheiro ou mantimentos para o hospital. O amor é uma entrega com o endereço certo. Prezados amigos e parceiros da vida de Buritis, Minas Gerais. Há 60 anos, o Hospital de Câncer de Barretos, Hospital de Amor, vem prestando serviços a pessoas pobres, portadoras de câncer, sendo que 100% de nossos pacientes são tratados via SUS, sem nenhum custo, graças ao bom trabalho realizado por sua equipe médica e de enfermagem. O hospital é reconhecido e respeitado em todo o país por ser um centro de excelência, estabelecer parcerias com instituições internacionais e fazer grandes investimentos em prevenção, ensino e pesquisas. Tem disponíveis sofisticados equipamentos necessários para prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer, contando com uma equipe médica multidisciplinar, especializada e altamente qualificada, inclusive para transplante de medula óssea. Desenvolvemos pesquisas em várias áreas da biologia molecular, protocolos clínicos e banco de tumores. Reconhecimento da importância desde o projeto de vida, não é só da comunidade, mas também do governo federal e estadual. Em maio de 2000, o Ministério da Saúde concedeu-nos o prêmio de qualidade hospitalar como sendo o melhor serviço prestado pelo usuário do SUS do país. O governador José Serra disse: para mim é motivo de orgulho que o Hospital de Câncer de Barretos funcione do jeito que funciona. É uma instituição de maior qualidade que merece o apoio de todos aqueles que puderem apoiar, pois estarão ajudando a população carente e que não tem dinheiro para pagar este tratamento, que custa tão caro. É um tratamento de graça e de grande qualidade. Não é medicina para pobre, é medicina para gente que merece ser tratada como gente. O hospital, durante todos esses anos, conseguiu sensibilizar a comunidade na ajuda ao déficit mensal de 40 milhões. Diante de tudo isso, pedimos encarecidamente a sua ajuda na doação de alimentos para nosso hospital, onde é fornecido 9 mil refeições dia e o consumo mensal é de 100 toneladas de alimentos. Conta para doação destinada à compra de alimentos. Banco do Brasil, agência 3371, dígito 5. Conta corrente 6251, dígito 0, ou PIX, alimentos@hospitaldeamor.com.br. Sua parceria solidária vai ajudar a manter viva essa obra que acolhe com carinho mais de 500 pacientes ano, que tratamos com dignidade todas as pessoas que precisam de ajuda. Esperando contar com sua respectiva a esse projeto de vida, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos protestos de estima e consideração, pedindo a Deus que é rico em misericórdia, que retribua sua generosidade com saúde e paz. Anteciosamente, Luiz Antônio Zardini, chefe de capacitação. A campanha para arrecadação para o Hospital de Amor é: você que pode estar nos ouvindo agora, possa doar nos pontos que eu irei falar agora, é arroz, feijão, gelatina, chá mate, café em pó, sal refinado, óleo de soja, amido de milho, farinha de milho, açúcar refinado, farinha de mandioca, achocolatado em pó e enlatados, ervilha e milho. Os pontos de entrega, quem está nos ouvindo e possa entregar, é na boutique da Sueli Reis, aqui em frente à Igreja Matriz, Secretaria Municipal de Ação Social e Secretaria Municipal de Saúde, Distribuidora Dias, Estúdio Keidson Pimentel. A campanha de... Só um momento, senhor presidente, só finalizando. A campanha de arrecadação para o Hospital do Amor, o Hospital do Amor, mais conhecido como Hospital do Câncer de Barretos, que atende 60 pacientes do nosso município, tem um custo em média de 40 milhões de reais e fornece mais de 9 mil refeições diárias. Devido ao aumento da demanda, está precisando de sua ajuda através das doações de alimentos não perecíveis. Senhor presidente, por hora é só, peço a todos que nos ouviram aí que ouviram essa mensagem, que possa contribuir, uma vez que a gente sabe que o nosso município tem 61 pacientes e, infelizmente, não tem nenhuma campanha para ajudar o hospital. Volto a dizer que a ajuda que tem é da casa de apoio que a prefeitura fornece, o transporte para os pacientes, mas, infelizmente, o hospital está passando por um momento difícil e peço a todos, tenho certeza que os nobres colegas também irão fazer esse pedido à população para que ajude o Hospital do Amor. Devolvo a palavra.
Importantíssimo, vereador, essa ajuda chegar ao Hospital do Amor, tendo vista que tem atendido várias e várias pessoas aqui do município de Buritis, né? E a gente, cada um pode tirar um pouco e ajudar, que vai ser muito bem recebido lá no Hospital do Amor. A gente sabe, a gente já teve alguns pedidos aqui também. Quem dera a gente pudesse fazer diretamente da Câmara aqui uma devolução direta para lá, ajudaria bastante também, né? Mas infelizmente a gente tem esses entraves burocráticos da lei, então a gente fica limitado a isso. Mas pedir uma ajuda a um ser humano que passa por dificuldade não pesa nada na vida de ninguém.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. E a todos que nos assistem pelo canal do YouTube, e em nome do nosso amigo Moacir, cumprimento a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, nesta noite eu gostaria de começar as minhas palavras fazendo uma pequena cobrança sobre a questão dos nossos universitários que vão para a faculdade IESGO, lá da cidade de Formosa. Os estudantes, eles procuraram esta vereadora e relataram que na segunda passada, dia 17, devido ao ônibus da prefeitura ter quebrado, os alunos não conseguiram ir fazer as suas provas na cidade de Formosa. E no dia de hoje, né, dia 24 de junho, infelizmente aconteceu um acidente na serra e não puderam ir, tiveram que retornar para suas casas. E hoje perderam mais uma vez, né, provas. E a pedido dos mesmos, como presidente da Comissão de Educação desta Casa, eu gostaria de pedir ao jurídico desta Casa de Vereadores que envie um ofício pedindo à Secretaria de Educação ou responsável pelo transporte se tem possibilidade, senhor presidente, de informarem à Secretaria da Faculdade IESGO uma justificativa para que os alunos não fiquem prejudicados e possam remarcar as provas no qual os mesmos perderam devido a esses imprevistos e os acontecimentos inesperados. Também, na oportunidade, eu gostaria de cobrar do Poder Executivo uma atenção sobre a questão aqui da cobertura da cozinha comunitária. Somos sabedores que essa vereadora apresentou há pouco tempo uma indicação sugerindo que colocasse um toldo ali à frente. E hoje, mais uma vez, pela manhã, nos deparamos ali com a comunidade no sol, né, aguardando para comprarem suas marmitas. Inclusive, apresentei indicação hoje, nesta noite, sugerindo que o Poder Executivo também coloque bancos para os mesmos poderem sentar. Deparamos também com muitos idosos e até gestantes sentados no chão. Eu acho que é uma solicitação de urgência, né, para a nossa comunidade. Esperamos que seja executado o mais rápido possível. Também, na oportunidade, gostaria de parabenizar a equipe que trabalha lá no nosso canil municipal. Dizer que nossa causa animal tem sido referência de, e diante disso, recebo inúmeros ofícios de vereadores dos outros municípios, secretários, pré-candidatos também solicitando vindas neste município para conhecer nossos projetos. E sobre as críticas, dizer a cada um de vocês que exercem os seus trabalhos no canil, que vale ressaltar que realmente a causa animal ela é questão de saúde pública e que abandono não é questão de prefeitura e nem de secretaria de saúde. É questão do ser humano covarde que abandona, que tem a capacidade de abandonar os seus animais, tanto nas ruas e tanto pelas zonas rurais. E uma coisa, dizer a vocês que os que criticam são também aqueles que mais abandonam, diz esse ditado. Quem critica hoje a causa animal no município de Buritis são os responsáveis por tanto abandono no nosso município. Essa é uma bandeira que, no qual eu orgulho muito a defender e continuarei nessa defesa em prol dos animaizinhos, porque se eles não falam, hoje temos uma representante que fala por eles. Eu sei muito bem que a causa animal em Buritis não está 90%, não. Mas de 100, eu acho que 50% já melhorou bastante. E o nosso intuito é continuar com política pública. Dizer também que essa vereadora e demais vereadores aqui não têm poder nenhum de executar nada no município. O nosso poder que temos é de cobrar e fiscalizar. Então dizer que muitas conversas, coisas desrespeitosas ao respeito dessa vereadora em grupos de WhatsApp, não vai deixar nem fazer parar de trabalhar pela causa animal. E dizer que não é só essa bandeira que essa vereadora defende, não. Aqui a gente defende o esporte, a educação, a segurança pública, defendemos também o social, que eu acho que é o que mais abrange no município, é a falta, é a dificuldade de famílias carentes que necessitam muito, que passam por muita dificuldade. Devo a palavra ao seu presidente, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, essa noite eu cumprimento Vossa Excelência e estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, vereadoras. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritias. Quero estender os meus cumprimentos também a todo o pessoal que estão nos vendo e também nos ouvindo, via transmissão do YouTube aqui da Câmara Municipal e também nos ouvindo via Rádio Clube FM 91,9, 91,9, em várias localidades, cidades vizinhas e assim por diante. Sendo breve aqui minhas palavras e já antecipando, e eu acredito que essa seja a nossa última reunião antes do período de recesso, né, que se iniciará, a reunião ordinária, melhor dizendo, pode ocorrer algumas reuniões extraordinárias, não estou dizendo que vai ocorrer, mas pode ser que aconteça, mas ordinária, se eu não me estiver enganado, essa é a última. E nessa noite eu quero dizer em poucas palavras, em alto e bom tom, que eu sou um vereador que sempre tive gratidão, soube reconhecer, soube cobrar, reivindicar, e cobro quando é preciso cobrar, reivindico quando é preciso reivindicar, mas também tenho a nobreza de reconhecer e de agradecer quando é preciso agradecer, isso independe do prefeito que esteja governando, né? E nessa noite eu quero dirigir as minhas palavras ao prefeito Kênio Soares Rodrigues, porque realmente eu tenho bastante gratidão, o trabalho de diálogo, de conversa, vem engrandecendo também o trabalho do vereador professor Branquinho, que nada mais é do que um trabalho em prol do povo, que defender o povo, atender os anseios do nosso povo, buscar corresponder às cobranças, os desejos do nosso povo. Então, o prefeito Kênio Soares Rodrigues, realmente eu agradeço, porque realmente é um trabalho que tem feito em Buritis, a gestão vem caminhando bem, né? Não existe pagamento em atraso aqui em Buritis, é tanto que os servidores da educação, por exemplo, recebem antes do quinto dia útil, isso é notável, né? É visível e é extremamente verdadeiro. Então, realmente, aos parabéns a Vossa Excelência Prefeito e agradecer por todas as vezes que esse vereador tem cobrado em prol do povo e que tem sido atendido. Porque são muitas as demandas, são muitas as cobranças, e eu repito, ninguém é bom só, ninguém faz nada só, isso é fato, isso é notório, isso é verdade, ninguém consegue fazer nada só, é tanto que a divisão dos poderes, os poderes são autônomos, mas tem que ter harmonia entre os poderes, e eu sempre procurei conversar, dialogar, buscar solução para os problemas do nosso povo de Buritis, essa é a razão, né? De forma a não ter fanatismo, nem do lado A, nem do lado B, nem do lado C, eu nunca tive isso. Mas o meu maior desejo, a minha maior vontade é trabalhar em prol do povo. Isso, graças a Deus, a gente vem fazendo. defendendo, essa é a função do vereador, é defender os anseios do nosso povo. E vou defender até o último dia do mandato, né, último dia do meu mandato aqui. Então, ao prefeito, eu quero realmente dar os parabéns, dizer que a Casa Democrática, as opiniões, elas se divergem. Cada pessoa tem sua opinião e eu respeito. Tem aqueles que discordam da opinião do vereador Branquinho, eu também vou discordar da opinião deles e assim vice-versa. Mas eu não sou obrigado a concordar com a opinião de ninguém e ninguém é obrigado a concordar com a minha também. É simplesmente a minha opinião. Nosso país é uma democracia representativa e eu estou aqui, desde o meu primeiro mandato, buscando, tentando representar o nosso povo de Buritias. E vou continuar representando. E vou continuar defendendo até o último dia do meu mandato. Né? Esse é o meu objetivo aqui. Enquanto eu estiver aqui, vou defender, vou cobrar, vou reivindicar. E, como eu disse, nosso trabalho tem gerado frutos, mas frutos em prol do nosso povo. Defesa em prol dos anseios do nosso povo. E quero continuar assim defendendo e dizer a Vossa Excelência Prefeito, não sei aonde está, realmente nosso muitíssimo obrigado, em nome da nossa comunidade, em nome de Buritias, em nome do nosso povo de Buritias, muito obrigado pelo trabalho prestado em nome do povo de Buritias. Espero que continue assim defendendo e sempre pautado realmente nos anseios e nas cobranças do povo de Buritias. Essa é a razão da política, transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. É atender as pessoas que precisam ser atendidas, independente de classe social. Todas as pessoas têm suas demandas, têm suas reivindicações, e elas precisam ser atendidas. Eu digo sempre, o voto tem o mesmo valor, não interessa se é no meio rural ou se é na cidade. O voto tem o mesmo valor. E nós temos provado isso. Distrito de São Pedro do Passa Três, quanta atenção tem sido direcionada ao Distrito de São Pedro, né? Por quê? Porque o voto não é diferente. Assim como também em Vila Maravilha e outros lugares, que também tem atenção e deve ter atenção em todos os lugares, em todas as comunidades, porque eu repito mais uma vez, o voto não é diferente, o voto tem o mesmo valor e por isso o eleitor tem que ser, que vota tem que ser o direito de ser atendido, independente de período A, B ou C, ou eleitoral ou não eleitoral, né, ele tem o direito como cidadão, paga os seus impostos em dia e tem que ser realmente atendido com as políticas públicas. Então essa é a razão da política, essa é a razão da existência. Então aqui, nessa noite, em poucas palavras, a dizer ao povo de Buritias que nós continuaremos defendendo, como eu já falei aqui, enquanto eu estiver aqui nesse mandato como vereador, nós vamos defender o povo. Não é proibido defender o povo, a razão nossa é essa, é cobrar, é reivindicar, é atender os anseios do nosso povo de Buritias. Presidente, nesse momento é só isso, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Cumprimentar a população que nos prestigia nessa noite e aqueles que nos assistem e nos ouvem também pela Rádio Clube FM. Caros colegas, sendo esta a última reunião ordinária antes do recesso, gostaria de fazer um comunicado sobre um assunto de interesse público que são as moradias populares. Há 2 anos... aprovamos leis que alterou o Conselho Municipal de Habitação e também o Fundo Municipal de Habitação. À época, fomos informados pelo atual prefeito e também pelo então secretário de Obras, Rufino Folador, que as alterações propostas seriam para avançar na pauta de construção de moradias populares. Infelizmente, não saiu do papel nenhum programa de moradia sequer de reforma como aquele que já foi executado na gestão do ex-prefeito João do Caixão entre 2013 e 2016, em parceria com a Câmara Municipal, em que mais de 30 casas foram reformadas e construídas. Nada avançou, a exemplo também do Barra Extrema, que foi planejado e conseguido à época também da gestão do ex-prefeito João do Caixão, em que 120 casas populares foram assim entregues em Buritis. Eis que na omissão da atual gestão, que completará 8 anos de mandato, surge o grupo de luta por moradias populares, liderados pelo senhor Jorge, que coloca o dedo na ferida e chama a atenção para esse problema social, ocasião em que essa vereadora e outros colegas da Câmara Municipal abraçamos a causa. O primeiro marco foi a aquisição de um terreno de 5 hectares próximo ao presídio, em que autorizamos a permuta de um imóvel da prefeitura com esse terreno. À época, há pouco mais de 1 ano, é bom lembrar que a atual gestão tentou de toda forma desfazer de um terreno de 11 hectares com um preço de mercado abaixo, a fim de satisfazer, Flávio, interesses de particular que havia procurado. Graças à organização e à mobilização desse grupo de moradia e à defesa por parte de alguns vereadores, dentre eles essa vereadora e o vereador Flávio, conquistamos importante vitória de que foi a permuta pelo imóvel que eu já mencionei. Mais de 2 anos se passaram. O mandato está quase findando e, após reiteradas propagandas e uso político das moradias por parte do prefeito municipal, na tentativa de alavancar a campanha de um dos seus diversos sucessores escolhidos, a verdade é que nada de concreto, Geudo, avançou. Agora, como não poderia ser diferente nessa atual gestão, após intensa pressão e mobilização de grupos e moradias, cansados de tantas promessas por parte da administração Kenny e Rufino, mais uma vez se sinaliza com algo para a política habitacional. Chegou a essa casa hoje, 24 de junho, quero frisar bem essa data, quase no período eleitoral, um pedido de crédito no orçamento de R$ 200 mil para pagamento da desapropriação de um terreno de 10 hectares no bairro Taboquinha, segundo a administração de maquiagem, de marketing e de tapeação, vamos dizer assim, para ser destinada, Moacir, a moradias populares. Porém, acreditando na mobilização do povo que sofre por moradia e na organização desses em busca de viabilizar projeto habitacional junto ao governo federal, é que votarei uma vez mais em mais um projeto que chega a essa casa com a finalidade de implantar políticas de moradias populares, porque essa é uma bandeira que eu sempre defendi aqui, neste plenário, esperando de verdade que não seja mais uma cortina de fumaça do atual prefeito a fim de se livrar momentaneamente da imensa pressão popular que recai em virtude da incompetência de sua gestão em apresentar projetos concretos para solução de moradias. Aliás, tem uma curiosidade, Flávio, que chama a atenção nesse projeto, não só de você, mas de todos os vereadores. 10 hectares foram avaliados em R$ 200 mil, ou seja, 20 mil por hectare. Enquanto isso, o prefeito Kenny disse a essa casa que vendeu a sua área de 49 hectares, onde fica a Casa Amarela, área com localização geográfica, privilegiada em nossa cidade por apenas R$ 250 mil. Então eu pergunto ao Jorge, representante do movimento, já que tem nessa casa um projeto de loteamento a ser impactado na área supostamente vendida pelo prefeito Kenny, poderia ter desapropriado a sua área por 20 mil hectares, o que lhe renderia, Geudo, 4 vezes... mais o valor de avaliação de venda feito pela prefeitura. Tenho certeza, Flávio, que todos esses vereadores aqui aceitariam na hora a desapropriação da área do atual prefeito por esse preço, muito mais do que os R$ 250 mil que ele vendeu. Assim, prefeito, além de resolver o problema da moradia popular, como um homem de coração puro que o senhor tem, ainda seria uma oportunidade tanto de lucrar. Enfim, presidente, já pedindo perdão pelas ironias, mas tão necessárias em virtude do cinismo da atual gestão Kenny Rufino e ainda do total descaso com a população que sofre com a falta de moradias, darei mais uma vez esse voto, que não é de confiança da sua atual gestão, mas sim de confiança do grupo de moradias, que é devidamente organizado e com trânsito no governo federal, conseguirá aquilo que a administração Kenny Rufino não conseguiu em 8 anos, entregar moradias populares ao nosso povo, que pelo visto terá que ser executado em outro mandato, com outro prefeito, já que nesse já estamos no chamado apagão das canetas, presidente. Obrigada pelo tempo, devolvo a palavra.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, Santíssimo Presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero cumprimentar o público presente aqui em nome do Márcio. Cumprimentar os ouvintes da Clube FM, em nome do Marcelinho e do meu amigo Geraldo, lá em Vila Serrana. Quero cumprimentar a população que está nos assistindo pela TV Câmara, em nome do senhor Jonas. Ouvi com muita atenção, nobre colega vereadora. A sua fala realmente nos traz o sofrimento e o entristecimento da população menos favorecida do nosso município, querida amada Buritis, né? Mas a população está atenta. Tá? Nós vamos votar o projeto que chegou com o maior prazer, viu? Para que possa realmente fazer essa locação dessa área para a construção das casas populares, das moradias do nosso município, dos menos favorecidos. Né? Mas eu tenho essa precaução e essa grande preocupação também que Vossa Excelência acabou de citar. Será que nós vamos liberar esse crédito e realmente ele vai ser executado, essas casas populares? Eu diria a Vossa Excelência, vereadora, que estão brincando com o sonho de pessoas sérias, que o sonho de ter o seu lar, a sua doce casa, é o sonho de toda a população, não só buritizense, mas isso me traz uma grande preocupação. Brincar com o sonho das pessoas é uma coisa muito séria, viu? Mas deixo aqui um momento de reflexão, né? Dizer que esse vereador está a favor do projeto, vai votar com o maior prazer, viu? Pode ter certeza disso.
Concede agora, uma parte, vereador?
Fica à vontade, vereador.
Só para complementar, porque nós estamos cansados de tanto fake news. Antes do projeto vir para a Câmara, eles já vão lá e já falam para a população. A vereadora Vânia, o vereador Flávio, a vereadora Cibele, o vereador Geudo, eles são contra as moradias populares. Então, eu tinha que falar isso aqui hoje, Geudo, para parar de tanto fake news. Isso é uma vergonha para a administração, porque o prefeito sabe muito bem que se tem uma área hoje, Geudo, de 5 hectares adquiridos, foi porque nós fomos as pessoas que batemos de frente, porque eles queriam vender lá com preço de bagatela aqueles 11 hectares. Mas nós estivemos do lado do movimento de luta por moradia o tempo todo. Então, se tem aqueles 5 hectares, agradeça a nós e ao movimento. E agora, se está tendo circulado mais uma vez um projeto para vir para cá para moradias, é por causa da pressão popular, mas não por vontade do prefeito, não. Devolvo a palavra, Gil.
Está sempre à disposição. Vamos fazer a nossa parte. Nossa parte que hoje é defender os menos favorecidos e trazer melhoria para a nossa cidade. Viu? Pode contar comigo, estarei sempre à disposição. Quero aqui fazer um pedido também. Vou fazer um pedido diretamente ao excelentíssimo prefeito, que é o secretário, infelizmente, tem vontade de trabalhar, mas não tem liberdade, né? Questão do aterro da ponte do extremo ali, gente, que a situação está crítica, está perigosa demais. Ontem, quase que eu fui acidentado lá. Eu subindo daqui para lá e vindo uma caminhonete lá para cá, foi Deus que tirou. Foi Deus. Então eu peço para que tenha um cuidado mais especial, antes que venha ter um acidente, vamos melhorar aquele aterro, que na verdade não teve aterro, fez o encabeçamento da ponte. E o dinheiro que foi liberado para a construção daquelas pontes não foi pouco dinheiro. Nós liberamos por essa casa aqui, foi financiamento, não foi recurso próprio do município. Então daria para ter feito um aterro com qualidade. E realmente está uma situação muito perigosa ali. Antes de a gente ver acontecer o acidente, a gente perder uma vida naquela situação, eu pediria que olhasse com carinho. Daqui para lá, presidente, está péssimo. Quando o senhor sopra, presidente, a pessoa vem de lá para cá e essas caminhonetes, elas parecem que andam voando. Tá? Ontem foi Deus, eu nasci novamente, foi Deus. E como aconteceu comigo, pode vir a acontecer com outra pessoa. Eu estou pedindo que corrija, tanto que tire a vida de um cidadão ali, um cidadão de bem, um cidadão trabalhador. Então a gente pede encarecidamente que dê uma melhorada naquele aterro da ponte do extremo. Deixa aqui o meu pedido encarecidamente, porque ontem eu fui salvo pelo gongo, graças a Deus que eu tive a oportunidade de ser salvo, viu? Mas, presidente, eu devolvo a palavra, numa liderança estarei falando a respeito de assuntos muito importantes. Muito obrigado, presidente.
Boa noite a todos os colegas vereadores também, nessa noite de hoje. Também quero cumprimentar o público que nos prestigia através da Clube FM, também da TV Câmara, no YouTube. Em nome do meu amigo e parceiro Rafael, também Moacir, Márcio, Daniel, sejam todos bem-vindos aqui nessa Casa de Leis. Alex, mais a Kênia também, esposa do nosso colega vereador Faguinho da Padaria. Muito obrigado pela presença de vocês nessa noite. Como foi dito aqui, estamos chegando no período de recesso legislativo, né? Período esse que antecede o período eleitoral também. De direito há vários anos dos vereadores de desfrutarem desse descanso agora, mas também dizer que a Câmara continuará aqui de portas abertas para receber as pessoas que necessitam de ajuda, né? Aqui as secretarias, os gabinetes serão fracionados alguns aqui, e mediante o retorno de um, os outros descansam. Então, assim, para a gente poder manter a casa bem eclética, continuando a atender os serviços que essa Casa de Leis presta à comunidade, à cidade de Buritis, ao município, né? Dizer também que tive alguns problemas, tive que ficar ausente há duas reuniões atrás aqui. Até quero agradecer aos vereadores pela compreensão, também a presidente Vânia, que me substituiu, minha vice-presidente, muito obrigado, né? Dizer que, mesmo à distância, a gente ainda continua trabalhando pelo povo de Buritis, né, buscando melhorias, e mesmo à distância a gente também conseguiu fazer algumas entregas através das nossas emendas impositivas, né? A gente conseguiu entregar aqui um playground na Avenida Paraná, ali no bairro Veredas, né? Tive por lá hoje mais cedo um pouco conversando com alguns moradores, vi que tinha algumas crianças brincando ali. Também pude perceber da outra reunião a conversa da minha colega vereadora Cibele Freitas, no qual que ela relatou, muito bem colocado, a questão da antiga academia que tinha ali, que peças foram furtadas, parafusos foram furtados. A gente precisa ter mais zelo com o bem público, que é o nosso, né? Esse parque, ele teve um valor estimado em 30 mil reais, então a gente pede à comunidade do bairro Veredas, ali principalmente, a todos os moradores, as crianças, né, que tomem cuidado ao brincar, a desfrutar do bem público, né, mas também que olhe, vigie para que infratores ou delinquentes ali possam causar danos a esses bens, né. Também, da mesma forma, a gente também conseguiu outro playground lá para a comunidade do distrito de Vila Serrana, né? Já também instalado, a gente fica muito satisfeito através também de uma emenda positiva, né? Do nosso gabinete. Então, eu, neste momento, deixo aqui de antemão de público também os meus agradecimentos a toda a administração, principalmente em nome do prefeito Dr. Kent Soares, por ter esse diálogo com este vereador também, com alguns demais aqui todos, né? E a gente tem lutado bastante para poder atender, dentro das nossas limitações, que são restritas, a comunidade, né? A gente também conseguiu fazer a entrega, através das nossas emendas impositivas, de uma carreta ali para a comunidade do Pernambuco, onde já está sendo utilizada nos plantios ali, no carregamento de silagens, né? Na produção de ração de cana ali também. A gente vê alegria nos olhos de toda a comunidade. Também tive o prazer de também ter outra indicação atendida, a questão da indicação para a comunidade do Buqueirão Santo Reis, ali, na comunidade do Pernambuco 2, né, uma quantia do valor de 10 mil para construção de ampliação de construção de localidade ali do galpão, de lá. A gente fica muito satisfeito de poder também atender essa comunidade. E também já tive notícia que está em período de licitação a quantia de R$ 29 mil reais também, que será para aquisição de milhos, semente de milhos, para os pequenos produtores rurais aqui de toda a região de Buritis, né? Essa parceria, ela procura se estender através também já de outras emendas do meu colega, o vereador Aguinho da Padaria, né, que já colocou bastante emenda em virtude desse programa, né, que é a implantação de sementes aos pequenos produtores, e no qual esses bons exemplos a gente costuma seguir, né? A gente fez essa indicação também, qual será adquirida aí sementes de alta qualidade através da nossa Secretaria de Agricultura, né? Da secretária ali, para atender também vários produtores, né? Chegando aí o período das plantas, que possam plantar os seus milhos aí, ter boas colheitas e ter bons frutos através do serviço público que os vereadores e vereadoras da Câmara de Buritis prestam, né, ao longo dos seus mandatos aí, dos seus mandatos aí para a população, né? São vereadores itinerantes, bastante, como diz o outro, junto da comunidade, pessoas que se importam com cada localidade, e assim, de migalha em migalha, a gente vai fazendo uma Buritis bem melhor para se viver, né? O prefeito, Dr. Kenny, ele tem essa participação ao longo dos anos no município, né? Com construções aí de vários outros locais. Agora a gente está ali terminando a CIA de Bombeiros, né? O SAMU, que chegou para cá, várias pontes, inclusive tem a ponte do Fetal, que eu também estarei visitando, fiscalizando junto com o vereador Zanã ali. Essa ponte do Fetal, que também é outra que a gente conseguiu através de recursos com os nossos deputados, e neste caso da deputada Gleice Elias. Então, a gente tem mostrado ao público que, de fato, estamos trabalhando para atender a população de Buritis da melhor forma possível no tocante. Com essas emendas, a gente conseguiu alcançar uma marca ainda pequena, a gente pode aumentar ela, de 1.900.000 em recursos para o município de Buritis, através do nosso mandato concedido pelo povo de Buritis, né, nas últimas eleições. E também digo que a gente está na iminência das outras eleições, que é da outra eleição que vai vir por aí. A gente é pré-candidato à reeleição aqui, é pré-candidato a vereador, né? Vamos trabalhar pelo município na linha, respeitando todos os pré-candidatos, sem abuso de autoridade, sem abuso de poder, para que possa ter uma isonomidade das nossas pré-campanhas aí e posteriormente campanhas aos vereadores de Buritis, né? Então, parabenizo desde já, né, a cada um dos vereadores aqui, e principalmente o prefeito municipal, seu vice-prefeito Rufino Folador e toda a equipe da prefeitura por empenhar e dedicar também esses anos à população de Buritis, que está de parabéns.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa noite, público que se faz presente nessa casa. Em nome aí da minha esposa, que está aí nos prestigiando com sua presença nessa reunião, a todos aqueles que nos acompanham pela Clube FM e os que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Senhor presidente, na semana passada, na reunião anterior, eu até solicitei a presidência aí em nome da nossa colega vereadora Vânia, que oficiasse a Secretaria de Obras para nos passar as informações sobre a construção da quadra da Vila Maravilha, que está sendo construída ali no espaço da Escola José Maria de Alquimim. É uma preocupação da gente, que era uma construção aí com prazo de 150 dias. Eu achei que estava equivocado, vereador Gildo, pelo prazo, mas não, hoje eu fui lá e realmente era para ser executado aí. Teve início no mês de maio do ano passado, com 150 dias, e já passou-se maio de 2024 e nada, né? Um ano e pouquinho. Mas assim, tá bem. Eu vi lá e parece que eles deu uma acelerada lá. Já compactaram o piso, vereadora Vânia. Fizeram as calçadas, tá rebocando, tá em fase de acabamento lá. Parece que agora eu acho que a gente vai conseguir inaugurar ela esse ano ainda. Então eu animei lá hoje. Hoje também eu fui até a construção da ponte, né, de São Domingo também, que o pessoal do Piratinga, o pessoal que mora ali do outro lado, está um sofrimento ali dando aquela volta. E animei também, vereador Gildo, que agora tem uma nova licitação, né, na Codevas, e o engenheiro Célio Jacinto, a empresa dele que ganhou a licitação, a gente fica feliz, sabe que é uma pessoa comprometida também e que vai terminar ali o mais rápido possível. Até falei com ele hoje, ele me disse, se tudo ocorrer bem, se Deus abençoando, e até outubro e não, já libera para estar passando. Então, uma coisa que deixa a gente feliz, né? Que a gente conhece o sofrimento de todo aquele pessoal que mora ali no Piratinho, do outro lado ali, dando aquela volta ali, principalmente alguns feirantes, né? Que moram do outro lado ali, que vem toda quarta, sexta e aos domingos. É um sofrimento imenso. Parabenizar as palavras do nosso vereador Branquinho. Quero parabenizar aqui o Executivo pela sua gestão que vem fazendo, a preocupação com todos os munícipes. Tive o prazer de conhecer, na verdade, conhecer não, depois de ali quase pronta, fui lá uns 3 vezes, mas aquela creche que está sendo construída lá no Extrema, uma construção de mais de 1.000 metros quadrados, muito bem feita, por sinal, muito bem construída. Parabéns também aos operadores, né, aos pedreiros, todos que estão trabalhando ali naquela creche, né, de muita importância, que todos os dias, né, dona Nilvia, a gente é procurado aí nos gabinetes aí de mães precisando de vagas, de para seus filhos aí, pessoas que têm que trabalhar e está sem vaga em creche, vai desafogar, na verdade, as outras creches que a gente tem aí. Então, parabéns aí pela execução daquela creche ali e outras obras que vem fazendo aí. Temos que parabenizar e agradecer o nosso executivo municipal, o Dr. Kenny, pelo trabalho que vem fazendo aí durante as gestões, sua gestão, né, aqui em Buritis. Senhor presidente, por hora é só. Quero que volte aqui o vereador Flávio, as palavras que Vossa Excelência também, quanto ao Hospital de Amor, né, Hospital de Barretos. A gente sabe e conhece o nosso povo de Buritis, é um povo muito solidário. Que Deus abençoe o coração de cada um, que sensibilize aí, que leve 1 quilo de feijão, que leve 1 quilo de arroz, que leva 2 pacotinhos de gelatina. Vamos nos unir, né, e abraçar essa causa. Com certeza eu irei lá fazer minha doação. E deixo aqui meu pedido também a todos, a toda a população de Buritis. Senhor presidente, devolvo a palavra para o professor. Desde já eu quero comunicar aqui com o meu colega vereador professor Branquinho. Fazemos parte do PL, que eu vou usar o meu tempo hoje de liderança. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Segunda parte da reunião.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo.
Excelentíssimo presidente, sabendo que, na verdade, hoje é a última reunião, eu gostaria de pedir a quebra do interstício do projeto de lei 14/2024, se possível, para que pudesse votar ele, fazer a votação dele hoje integral. Com a palavra, excelentíssimo presidente.
Pessoal, está todo mundo de acordo?
Sim.
Não é bem de praxe, mas a gente vai fazer essa quebra de interstício por questão do prazo, né, vereador Gil?
Agradeço, excelentíssimo presidente, a compreensão de todos os novos colegas vereador. Devolvo a palavra, excelência.
Primeira discussão, votação de projeto de lei complementar número 14/2024, adequa aos vencimentos do cargo de contador 1 para contador 2 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Está aberto o prazo da discussão da matéria. Não havendo discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segundo item da pauta, única discussão e votação, projeto de lei número 37/2024. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, não estou enganado. Na verdade, se trata de uma emenda impositiva. Se refere à emenda impositiva de minha autoria, ainda de 2023. Na verdade, essa abertura é uma correção, né, que está sendo autorizada, está sendo feita, porque quando nós indicamos a emenda impositiva no valor de R$10 mil para aquisição de uma TV na praça, lá do Distrito de São Pedro do Passa Três, e também a parte de alvenaria. E daí foi colocado como se fosse um objeto só, né? E daí foi preciso fazer o desmembramento, porque na verdade um se trata da TV e o outro se trata da parte de alvenaria. Então, ao povo do Distrito de São Pedro do Passa Três, só para entender sobre isso, que estava aguardando ansiosamente sobre essa questão, agora passando aqui, eu conto com a colaboração dos vereadores para aprovação, passando aqui, logo vai poder ser licitado e assim poder adquirir, né, a TV e também a construção da parte de alvenaria para ser colocado na pracinha lá do Distrito de São Pedro do Passa Três. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Aconteceu com algumas matérias, com algumas das indicações, esse tipo de correção. É mais que louvável que seja podendo ser aprovado aqui para que chegue também esse benefício à comunidade de São Pedro Passa Três. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceiro item. Segunda discussão de votação do projeto de lei número 38/2024. Dispõe sobre o serviço de inspeção municipal de produtos de origem vegetal, SIM, POV, e outros procedimentos de inspeção sanitárias e industriais de produtos de origem vegetal e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Já, como é a segunda discussão, já teve as suas ponderações, as suas discussões, eu vou colocar a proposição em votação e os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 4, segunda discussão de votação, projeto de lei número 39/2024, ratifica a 6ª alteração e consolidação do contrato de consórcio da Convales e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Não havendo discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição também aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 5, segunda discussão de votação do projeto de lei número 40/2024, inclui o parágrafo 3º do artigo 14, 14º da lei 14.481 de 17 de dezembro de 2021, que institui o regime de previdência complementar no âmbito municipal de Buritis e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão da matéria. Não havendo discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 6, segunda discussão e votação do projeto de lei número 41/2024. Dispõe sobre o equacionamento do déficit atuarial do Instituto de Previdência do município de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Também não havendo discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 7. Única discussão e votação da indicação número 15/2024 sugere ao Executivo Municipal que inclua professores da educação infantil como profissionais do magistério, notadamente com equivalência às atribuições de nível salarial professor P1, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra à propositora, professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, aqui ao fazer uso da palavra, justificando a nossa indicação, eu acredito que essa nossa sugestão, né, através dessa indicação, que os demais vereadores também estão sendo procurados, assim como fui, por profissionais educadores, felizes que estão enxergando uma luz no final do túnel, no qual enquadra as educadoras infantis, monitoras, né, como docente dentro do quadro do magistério. Elas estão esperançosas, pois acreditam que serão enquadradas na classe de professor. Afinal, elas desenvolvem, né, um trabalho até mais amplo e praticamente todas com formação em pedagogia. Eu acredito também que esse seja o momento para ter a aprovação dessa indicação, pois tivemos o piso da enfermagem, do magistério, dos agentes comunitários de endemias. Acredito muito que esse é o momento dos educadores se unirem e formarem essa corrente para que consigam também não só fazer parte do magistério, mas terem também um piso nacional. Saliento, né, a importância dessa indicação. Eu posso dizer aos senhores que as educadoras, elas merecem o nosso respeito, porque são elas que dão o primeiro ensinamento. E se hoje nós temos vereadores, prefeitos, governantes, e inclusive presidente, é porque no passado nós tivemos um apoio na primeira infância. A diferença é que estão cuidando de crianças muito pequenas, mas exercem uma atividade de ensino. Nós temos que dar prioridade essencial de incluir esse grupo dentro do quadro do magistério. Essas educadoras infantis, elas devem ser enquadradas como professores de desenvolvimento infantil, que é esse desenvolvimento inicial, muito importante também, como somos sabedores, na formação psicológica da criança em toda a sua educação escolar. Eu não tenho dúvidas que, passando aqui essa indicação nesta casa hoje, o Poder Executivo com certeza vai atender. Não tenho dúvidas que, se puder ser feito algo, o Executivo vai atender. Caso contrário, esperamos que em um futuro bem próximo nós possamos contemplar as educadoras com esse novo piso. Somos sabedores que esses profissionais são considerados professores de educação infantil. Os profissionais que exercem função docente, como com a formação no magistério ou em curso de nível superior em pedagogia. Apesar de cumprirem todos os requisitos da legislação para o exercício docente, muitas educadoras infantis, na primeiríssima infância, entre 0 a 3 anos, têm seus direitos prejudicados por não serem enquadradas na carreira do magistério, sobretudo em relação ao piso salarial. Trata-se de verdade discriminação contra profissionais que lidam com a educação na primeira infância, momento de grande desenvolvimento do ser humano, e que merece também tanto reconhecimento quanto os demais professores. Por isso, contamos com o apoio dos demais colegas desta casa para que juntos possamos nos unir por esta classe em prol da educação. Muito obrigada. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 8. Única discussão e votação da indicação número 16/2024 sugere ao Executivo a implantação do programa de jejum café da manhã nas escolas municipais da zona rural com extensão para as escolas da zona urbana, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o propositor da matéria, vereador professor Branquinho.
Presidente, já faz tempo que eu não faço indicações, mas essa indicação, essa matéria, eu venho defendendo desde o início do meu primeiro mandato. E olha que eu estou há 3 mandatos consecutivos e venho defendendo essa matéria há muito tempo. Então, eu que creio fielmente no poder que a educação tem, pois eu considero que sou fruto dessa transformação, a educação realmente transforma a vida das pessoas, e parabenizo o governo municipal, porque eu estou vendo realmente nas escolas, principalmente a escola onde eu trabalho, uma merenda de qualidade, né? Merenda realmente digna de chamar-se de merenda escolar, porque isso é o que acontece e vem acontecendo realmente na escola. Nas escolas, principalmente a escola onde eu trabalho, eu vejo isso realmente, isso nos enche de orgulho. E vejo também, nos últimos tempos também, que serve também, vereador, frutas como maçãs, né? Bananas, né? Isso no início ali da aula, também muito bacana também. Mas como essa matéria é uma matéria que eu venho cobrando já há muito tempo, e eu considero uma matéria de grande relevância, de grande importância, até porque nós sabemos que a condição social aqui no Brasil, ela diverge muito de uma família para outra. Tem tantas famílias que não têm condição de ter um café da manhã digno, né? E que a escola possa se transformar cada vez mais num ambiente cada vez mais agradável, cada vez mais acolhedor, cada vez mais atendendo essa questão social também. É por esse tipo de intenção é que nós defendemos uma matéria como essa, o desjejum, café da manhã nas escolas, para que ali no início da aula, nas escolas municipais, escolas também do meio rural e também da cidade, ali no período da manhã, que possa ser servido o café da manhã. café da manhã, para que possa fortalecer ali o aluno e que o aluno possa realmente aumentar ali o seu aprendizado. Então essa matéria é uma matéria que eu tenho o maior orgulho de saber que eu venho defendendo desde o início do mandato. Se pudesse patentear, né, é brincadeira isso, né, mas sinceramente, é uma causa que eu defendo desde quando eu entrei aqui, continuarei defendendo, cobrando e reivindicando, porque eu sei da importância. Nós que viemos realmente de família extremamente humilde, nós sabemos o valor que se tem, é um café da manhã, o valor que se tem. Então, eu espero que realmente possa melhorar aquilo que já está bom, né? Mas que possa tornar-se ainda melhor, que possa reforçar ainda mais e que possa atender tanto as escolas do meio rural quanto as escolas também da cidade, o de jejum, café da manhã nas escolas. Prefeito, eu sei que Vossa Excelência deve estar nos ouvindo nesse momento e parabenizo mais uma vez pela atuação aqui em Buritis, parabenizo mais uma vez pela questão da merenda escolar aqui em Buritis, um exemplo, né? Uma merenda escolar de qualidade, nós sabemos que tem nas escolas, pelo menos eu posso verificar isso na escola onde eu trabalho, todos sabem que eu sou professor há mais de 23 anos, Então, é por essa razão que nós colocamos mais uma vez essa indicação para que possa realmente instituir, com esse próprio nome mesmo, café da manhã nas escolas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra, contando aí com o apoio dos nobres colegas vereadores para aprovação da matéria.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem, permaneça como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 9. Única discussão e votação da indicação número 17 sugere ao governo municipal que disponibilize sinal de rede Wi-Fi nas praças públicas do município de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o propositor, vereador professor Branquinho.
Mais uma matéria que eu tenho o maior orgulho também de saber que eu venho defendendo também, aí desde, eu acho que o segundo mandato como vereador, defendendo essa matéria. Wi-Fi em praças públicas. E vou além. Deveria ter internet também, talvez via satélite, não sei como que é essa possibilidade, também nos ônibus escolares, né? Que vão em direção às faculdades. Repito mais uma vez, nos ônibus escolares, que vão em direção à faculdade Unaí, que vão em direção à faculdade de Formosa, porque os alunos no trajeto, vereador presidente, eles vão ali pesquisando, eles vão ali atualizando, eles vão estudando. Então, prefeito, fica aqui a dica também, não só nas praças públicas, mas pudesse colocar também no transporte escolar, em direção às universidades que, por exemplo, a Unaí, que vão para a Facisa, que vão para a Facto, que vão para a Formosa na IESGO e assim por diante, que pudesse usar um meio de fazer uma parceria com algumas empresas e colocar também esse sinal de internet, né? Porque hoje o mundo é digital, o mundo é tecnológico, mas nem todas as pessoas têm acesso à tecnologia, nós sabemos disso. Nesse mundo desigual, não são todas as pessoas que têm celular, que é algo que parece tão básico hoje no dia a dia das pessoas. Não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso a esses meios de comunicação. A internet hoje globaliza, interliga o mundo, é o meio que mais interliga o mundo hoje, é a internet, que se faz extremamente necessário. Então, por isso que nós estamos hoje cobrando, mais uma vez, a implantação da internet em praças públicas aqui de Buritis, vilas e distritos, para que as pessoas que não têm condição de ter a internet no seu celular, para que as pessoas que não têm condição, às vezes, de ter internet, está por aí, de repente, faz uma ligação, está por aí, de repente, faz uma pesquisa, colocar nos ônibus da universidade, para que possa também, os alunos na direção possam estar pesquisando, estudando, se atualizando. Meu menino está fazendo faculdade e ele fala, pai, eu vou aproveitando o meu tempo ali no transporte. Então, assim, isso é extremamente importante, é algo que parece simples, mas que causa uma transformação gigantesca na vida das pessoas. Então, espero mais uma vez, essa é uma matéria também que eu venho defendendo, venho cobrando, e enquanto eu estiver aqui, não posso patenteá-la, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou cobrar o Wi-Fi em praças públicas, vou cobrar o de jejum, café da manhã nas escolas, e voltando mais uma vez, parabenizo o prefeito pela merenda escolar de excelência no nosso município, nas escolas municipais aqui de Buritis. E cobro, nessa noite, Wi-Fi em praças públicas aqui de Buritis. Não é tão caro, pode buscar parceria com essas empresas que já fornecem internet aqui em Buritis, e daí implantar esse sistema aqui em Buritis. E pensando, prefeito, em colocar esse sistema via satélite também nos ônibus das universidades, que vão em direção às universidades, tanto de Unaí quanto de Formosa. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem, permaneça como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Como foi discutido aqui no plenário, a gente volta ao primeiro item, né, o item 1, da primeira discussão de votação, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 14/2024, adequa os vencimentos do cargo contador 1 e contador 2 e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está novamente aberto o prazo para discussão da matéria. Não havendo discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora líder do Novo, hoje. É, PL ainda?
É.
Vereadora Nívia Prisco.
Boa noite, a Vossa Excelência. Seja bem-vinda à nossa Casa de Leis novamente. Aos novos colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente e aos ouvintes da nossa Clube FM. Nessa noite eu quero só reforçar o convite do segundo mutirão que acontecerá na nossa cidade de Buritis, né, o segundo mutirão de saúde. Né, mais uma conquista desse governo que preocupa, né, com as pessoas, com a saúde de cada cidadão desse município. Esses procedimentos serão ofertados às pessoas que residem no nosso município e para ter acesso será necessário apresentar documentos pessoais e comprovantes de residências. Então, a todos vocês, né, que pretendem irem, né, para conseguir uma cirurgia ou um exame nesse mutirão, não esqueçam de levar os documentos pessoais e o comprovante de residência. É, a oftalmologia oferecerá cirurgias de pterígio, né, na sexta, sábado e domingo. O credenciamento será numa tenda, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. E o local de atendimento será no Centro Odontológico. Gastroenterologia, credenciamento, será ao lado, em uma tenda, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, sexta e sábado, né, e será também o local de atendimento do ambulatório municipal. Angiologia, sexta e sábado, somente sexta e sábado. O credenciamento também, o credenciamento será ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, em uma tenda, o local de atendimento, ambulatório municipal. Cardiologia, sexta e sábado, credenciamento, tenda ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Local de atendimento, ambulatório municipal. Urologia, vasectomia, pacientes cadastrados no ambulatório municipal. Sexta-feira, o local de atendimento na unidade mista de saúde, postão. A ginecologia, sábado, somente no sábado, credenciamento, tenda ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, local de atendimento, centro de reabilitação. Pediatria, sábado, credenciamento, tenda ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, local de atendimento, centro de reabilitação. Neurologia, domingo, credenciamento, tenda ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, local de atendimento, ambulatório municipal. Ultrassonografia, sexta, sábado e domingo. Credenciamento, tenda em frente à Casa de Saúde Mulher. Local de atendimento, Casa de Saúde e Mulher. Tipos das ultrassonografia, mama, obstétrico, transvaginal, vias urinárias, abdômen total e próstata. Mamografia, liberação na central de regulação, sexta e sábado. Credenciamento, central de regulação, o local de atendimento CDI, Buritis, Minas Gerais. Ecocardiograma, liberação na central de regulação, sexta e sábado. Credenciamento, central de regulação, local de atendimento CDI, Buritis, Minas Gerais. Eletrocardiograma, ambulatório, sexta, sábado e domingo. Credenciamento, ambulatório municipal, local do atendimento, ambulatório municipal. DIU, Implanon, são as demandas do PSF, sexta e sábado. Local de atendimento, centro de reabilitação. Testes rápidos, hepatite B e C, HIV e sífilis. Local de atendimento, tenda ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Dias, sexta, sábado e domingo, que se refere a 28, 29 e 30. Imunização, atualização de caderneta e vacinas de campanha polio e influenza. Dias, sexta e sábado, local de atendimento, sala de vacina, Rua São Domingos, 107, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Que fiquem todos atentos e procuram também os PSFs durante essa semana, em qualquer dúvida que vocês estiverem. Não deixem de ir, porque é esse segundo mutirão. O primeiro foi uma conquista onde atendeu aí mais de 7 mil pessoas e nesse também se espera também uma grande participação para resolver os problemas dos nossos munícipes. Nessa noite também quero mandar aqui um abraço para um ouvinte da rádio, né, nossa, na nossa reunião aqui. Ele é muito atento, não só na nossa reunião do nosso município, como ele também é conhecedor, é atento às coisas do nosso estado, do nosso governo federal, ao senhor Augusto, aí do Paraterra Taquaril. Um abraço aí para o senhor Augusto. E continua sendo esse senhor participativo que o senhor é perante a sua comunidade. No mais, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, eu ouvi atentamente as palavras do colega que me antecedeu, o vereador Faguinho, no que diz respeito às obras que estão sendo realizadas sobre a ponte, sobre o rio São Domingos, e quero aqui deixar o nosso reconhecimento ao engenheiro Célio Jacinto pelo seu compromisso e seriedade com as obras que Vossa Excelência vem executando no município de Buritis. Quisera nós que tivéssemos mais empresa com a mesma seriedade como esta, atuando em nosso município. Também quero hoje fazer um pedido à Secretaria de Ação Social, através da Flávia Maia, pessoa a qual tenho muito respeito e estima. Aliás, não é um pedido da vereadora Vaninha, é um pedido da população de Buritis para que Vossa Excelência possa ampliar os trabalhos da cozinha comunitária no que tange o aumento do quantitativo de marmitas, para que possam atender a alta demanda das famílias de baixa renda, seja da cidade ou do meio rural. Estas que, por sua vez, vêm escoar os produtos da agricultura familiar e, quando solicitam suas marmitas na cozinha, infelizmente, estas já acabaram. Ademais, solicitamos também uma avaliação da Secretaria para que a cozinha possa trabalhar de forma ininterrupta, ou seja, se possível, nos meses de janeiro, fevereiro e julho, pois grande é a necessidade das famílias carentes de nosso município que anseiam por um prato ou um prato de comida ou uma marmita com valor mais acessível. Também, presidente, recebi aqui agora há pouco mensagem dos moradores ali da região do Gado Bravo. Eles pedem para solicitar do secretário de transporte, o Douglas, melhorias na ponte da Formosinha. Segundo ele, está com uma viga quebrada e balançando muito. E outra também, outro pedido que eles fazem é manutenção de outra ponte chegando já na Vila Cordeiro. Segundo relatado aqui, a ponte está esbarrancando, quase caindo, e os alunos, quando dá passagem de ônibus pelo local, eles estão pedindo até para descer, com medo de ocorrer acidentes maiores. Então, a gente deixa aí esse pedido hoje ao secretário Douglas. Dizer também aos moradores do bairro Veredas, que hoje, Flávio, você também é morador de lá, Cibele, hoje é 24 de junho de 2024, estamos há 3 meses da eleição e até o presente momento o bairro Veredas está à mercê da escuridão. Há um ano atrás, quando os outros bairros de Buritis foram contemplados com lâmpadas de LED, ocasião em que cobrei aqui isso do prefeito, ouvi colegas vereadores da base do governo falaram em plenário que as lâmpadas de LED seriam instaladas em breve, logo após um micro revestimento. Outrora que o projeto estava em andamento, mas fato é que até o presente momento nenhuma execução saiu. E ficamos mais uma vez sobre as promessas vazias do governo. Não sei se os votos dos moradores do bairro Veredas têm mais valor, Geudo, do que os votos dos moradores de outros bairros, ou se tem mais valor do que os votos dos moradores da Vila São Pedro ou da Vila Maravilha. Mas fato é que o prefeito demonstra, para mim, não ter compromisso com a população que reside ali no nosso bairro Veredas. Porque lá para nós, Geudo, tudo é em último lugar. Dizer também que eu ouvi aqui atentamente o nosso presidente, pessoa a qual respeito demais, falar aqui sobre a execução das suas emendas. E eu parabenizo Vossa Excelência, porque sei o quanto Vossa Excelência tem lutado, presidente Wendel, para levar benefícios para as comunidades, para as associações. E feliz fico também pelo governo estar pagando as emendas de Vossa Excelência. Mas lamento pela discriminação, pela desigualdade como está acontecendo nessa casa. Paga emendas para uns vereadores e outros não. Eu quero lamentar hoje pelas minhas emendas impositivas, mais uma vez, aquelas que são executadas via indiretas. Nós temos aqui a Associação do Taquaril aguardando pagamento para duplagem de pneus para aquela associação. Estão há um ano e dois meses esperando. Temos também a Associação do Cristo Rei aguardando pagamento e nada foi executado. Temos a Associação do Rotaract aguardando pagamento para levar benefícios para os alunos das escolas do município. Tem uma associação aqui que eu estou impressionada, presidente. Foram R$23 mil que indicamos para a Escola Santa Marta para a construção de uma sala e reforma da escola. Inclusive, uma das salas nós indicamos para beneficiar e para ajudar o município, para ajudar as crianças que ali estudam. Nós temos salas lotadas que precisam ser desmultissereadas, temos duas crianças autistas e quero frisar, sem professor de AEE até o presente momento, e o nosso recurso foi com a intenção de contribuir. Porém, Geudo, precisa de uma pequena contrapartida, que é simplesmente a mão de obra. E o prefeito insiste em recusar oferecer a mão de obra para uma escola do município. Então, eu quero que essa fala nossa hoje chegue ali em toda a região da Vila Cordeiro, Gado Bravo, Santa Mônica, Unidos Venceremos, toda aquela região. R$23 mil que está para ser voltado. Eu sugeri hoje fazer um remanejamento e o secretário responsável pela pasta colocou toda uma dificuldade. E o remanejamento seria para colocar ar-condicionado também na escola Santa Marta, na região de Vila Cordeiro. Mas eu não sei se o problema é com a vereadora, se é com as nossas emendas, mas fato é que o prefeito insiste em falar que não estará executando. Temos também emendas destinadas às famílias beneficentes do bairro Veredas, através da Igreja de Deus no Brasil, que está aguardando atendimento, pagamento e até o presente momento não foi executadas. Duas associações evangélicas ligadas a duas igrejas, Assembleias de Deus, e uma que é a Igreja Quadrangular, aguardando pagamento e nada de execução. E temos também o abrigo João da Silva Santarém, onde nós todos, vereadores, sempre ajudamos e coloquei emendas para adquirir fraldas geriátricas para os nossos internos. Mas, infelizmente, presidente, eu não sei o que acontece. Paga, Geudo, para uns e para outros não. Mas eu quero dizer a todas as pessoas que nós indicamos este recurso, enquanto essa vereadora estiver aqui, nós estaremos falando toda segunda-feira e cobrando o executivo, porque nós não estamos pedindo, e isso é um direito nosso, a emenda impositiva, todos nós, os novos vereadores, lutamos para que esse projeto fosse aprovado aqui. Tá? E isso da improbidade administrativa se não houver execução. Então, queria falar isso aqui hoje porque eu fiquei indignada de ouvir feliz pelo senhor, mas triste por todas essas associações que estão aqui aguardando o pagamento.
Vereadora.
Vou dividir também a minha parte com o vereador Geudo, representante aí do Republicanos.
Questão de ordem, presidente.
Siga com a palavra, vereador.
Excelentíssimo presidente, serei breve nas palavras também. O questionamento hoje, eu quero tranquilizar todas as comunidades, associações que estão para receber as emendas em positiva desses vereadores, não é só desse vereador, todos os vereadores têm emendas em positiva para ser entregue. E eu pediria a isenção do senhor nesse momento também, que pudesse nos ajudar junto ao prefeito, que ele parasse para nos ouvir e atendesse a solicitação das nossas emendas.
Só uma fica parte, vontade, vereador Gildo, eu tenho buscado um diálogo justamente com o executivo nessa tendência. Inclusive, essa semana ainda quero estar novamente reunido com ele para ver sobre a questão também das emendas lá da nossa querida APAE. Tenho buscado com ele, a vereadora Vaninha sabe disso, a gente tem buscado para que seja empenhado o mais rápido possível a todos os vereadores, que quanto mais rápido chegar as emendas aos destinos indicados, melhor o atendimento da população.
A gente agradece, presidente, a sua intervenção nesse diálogo, tá? Mas eu quero deixar toda a população e todas as comunidades que vão receber as emendas, que eles podem ficar tranquilos que as emendas vão chegar até eles. Se não for pago nesse mandato, ela tem que ficar empenhada e já com dinheiro no caixa para fazer o pagamento da próxima gestão. Quero deixar eles bem tranquilos nesse sentido, porque tem concorrentes nossos hoje chegando às comunidades dizendo que as nossas emendas são mentirosas, vereadora Vânia, que elas não vão ser pagas. Tá? Então, eu deixo bem claro aqui a todas as comunidades que estão para receber as emendas, não vou citar o nome das comunidades, que elas fiquem bem tranquilas, que essa emenda é obrigatória a ser paga, porque se não for paga, ele não fecha as contas dele. E se ele não fechar as contas dele, vai ter problema. Que nós não vamos votar favorável às contas dele se ele não pagar as nossas emendas impositivas. Viu? Quero deixar a população bem ciente. Ele pode até não pagar no momento da gestão dele, mas tem que largar elas empenhadas e com recurso no caixa para fazer o pagamento da próxima gestão. Então, se alguém chegar dizendo que esse vereador não vai conseguir pagar as emendas dele, que é mentira deles, população, essas pessoas que estão dizendo isso para vocês não são pessoas de confiança e muito menos serve para representar vocês. Aqui nessa casa de lei só tem vereador com caráter, pessoas sérias. Se nós encaminhamos emendas impositivas, é porque ela vai ser paga. Não tem como haver uma intervenção para que vocês não recebam elas, tá? Deixa os presidentes da associação que fique bem tranquilo, que paga elas vão ser, não tem como, viu? Quero deixar um abraço a toda a população buritizense e dizer que a Câmara entra de recesso, mas esse vereador não para de trabalhar não, viu? O gabinete está aberto, o vereador Gil está à inteira disposição, dioturnamente, trabalhando com muito afinco para que possamos continuar com a nossa caminhada e trazer para o futuro um ambulitismo melhor, apostar nesses novos nomes que estão vindo aí, viu? Para que nós possamos realmente ter uma gestão para os menos favorecidos, viu? Deixo aqui, o meu gabinete está de portas abertas e o vereador Gil da Mariquita está trabalhando dioturnamente, ele não para de trabalhar, viu?
Vereador Gil, fica à vontade, vereadora Vânia. Complementar que o nosso momento de liderança ele é compartilhado, tem um amigo aqui, que está sempre ligado, ouvindo a nossa reunião, inclusive é lá da região do Gado Bravo, quero deixar aqui um abraço especial para ele, o seu Eriel, também a dona Zezé, moradora ali da região do Taquari, o meu amigo Silvio da Manga, que está sempre ligado, e também a todas essas pessoas que estão ouvindo aí do meio rural, a vereadora Nilvia Prisco, ela falou bem sobre os mutirões que vão ser realizados aqui em Buritis. E isso é muito importante, né, digno do nosso reconhecimento, as pessoas têm que vir para estar participando, para estar fazendo as suas consultas e os seus exames, mas quero aqui deixar também uma reflexão, Flávio Galvão. Ano de eleição é muito bom, né? Acontece de tudo. Tantas pessoas aí nas filas de espera, aguardando pela sua cirurgia, suas consultas. Em menos de 3 meses, 2 mutirões acontecem em Buritis. Eventos que não vinham acontecendo, está acontecendo agora, como motocross, curvas e manobras que teve aí recentemente. Acho que tinha que ter, vereador Flávio, eleição todo ano. Porque todo ano nós ia ter mutirão, todo ano ia ter mais evento esportivo, né, vereadora Sibeli? Só essa reflexão aí para a população. Obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
A palavra ainda está com o vereador Hilton, ele está devolvendo, a palavra está com o senhor, vereador Branquinho.
Presidente, mais uma vez, boa noite. Em poucas palavras, como todos mencionaram, estamos entrando no período de recesso do Poder Legislativo, mas o trabalho continua, né? Os vereadores vão continuar trabalhando, defendendo, como sempre defenderam, né? É o que nós esperamos. Dizer que estou muito feliz, muito satisfeito. Consegui uma emenda com o deputado Gustavo Santana, na verdade no valor de 200 mil reais, 100 mil reais para a escola Gomes, para aquisição de ar-condicionados, e também 100 mil reais para a escola São Domingos, também aquisição de ar-condicionados, e dizer que o termo de compromisso foi assinado, as escolas optaram por colocar climatizadores, uma vez que a energia não consegue suportar, né? É preciso de um projeto de um engenheiro específico ali na área para que dá essa credibilidade. A escola não tem condições, para a energia não tem condições de suportar isso, então eles optaram por climatizadores. Dizer aos pais, a todos os moradores aqui de Buritias, da cidade, que logo essas escolas, a escola Gomes, terá em todas as suas salas, em todas as suas salas, vocês podem constatar isso com a diretora Geni, com o vice-diretor, o Carlos Ribeiro Mendes também, que em breve, já falei, o termo de compromisso foi assinado, e que essas escolas vão estar adquirindo, vai acontecer o processo licitatório, e vão adquirir os climatizadores que são especiais para a sala de aula. Não é qualquer climatizador, não. Segundo o pessoal, existe um que é específico para esse tipo de ambiente. Então, as salas serão mais agradáveis, um local mais acolhedor para atender os nossos alunos aqui de Buritias, cidade, e também lá do distrito de São Pedro do Passa Três, na escola São Domingos. Dizer também que estou muito feliz também com a licitação dos vestiários da quadra poliesportiva Éder Aparecido Rezende, lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Uma emenda impositiva de minha autoria, a licitação fecha agora dia 5, no dia 5 nós vamos estar sabendo a empresa que ganhou a licitação e que irá fazer os banheiros, os vestiários masculino e feminino da quadra poliesportiva Éder Aparecido Rezende. E aqui mais uma vez, parabenizar a secretária de Educação, a senhora Eliene Teixeira. Essa é a minha opinião, eu repito mais uma vez, né? Respeito a opinião de quem quer que seja, de qualquer outra pessoa que discorde, mas é a minha opinião. A Eliene, pela sua humildade, pela sua competência, realmente humildade sobra na Eliene, e também nós não podemos falar que não tem competência, pelo menos é o que eu penso, até porque ninguém é só qualidade, ninguém é só defeito, né? O Branquinho não é só qualidade, o Branquinho não existe perfeição. Então, a Vossa Excelência, a senhora Eliene Teixeira, pelo trabalho prestado à frente da Secretaria de Educação e Cultura, realmente um trabalho que chamou bastante atenção. Parabenizar também mais uma vez o Executivo na questão desse projeto que me chamou a atenção, que é o projeto de lei número 46, que, na verdade, é destinado à aquisição de um terreno, né? Os 200 mil reais aqui, a abertura de crédito adicional, especial, 200 mil reais para aquisição de um terreno, para a questão das moradias, construção de casas populares. Antes tarde do que nunca, essa é a minha opinião. Só quem realmente necessita e que precisa sabe a importância de ter um lugarzinho para chamar de seu, né? E as pessoas, elas não querem saber, querem ter esse lugar, querem chegar a esse momento. Então, ao prefeito, pela sua atenção às pessoas que mais precisam, que necessita, a essa causa nobre e importante aqui em Buritis, eu espero que venha logo para a pauta esse projeto. Hoje ele foi só apresentado. Então, a Vossa Excelência Prefeito, os meus parabéns. E saiba que esse vereador jamais votará contra o povo. Qualquer projeto que vier aqui, eu repito mais uma vez, eu não defendo interesse de meia dúzia de pessoas. Estou falando do Branquinho, estou falando de mim, eu tenho liberdade para falar isso. Eu defendo o povo, tanto do meio rural quanto da cidade. E vou continuar defendendo. A razão da política existir é transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. É o que eu acredito, é o que eu penso, é o que eu continuarei fazendo. Aproveitando esse momento, convidar todas as pessoas de Buritis, aos vereadores, aos colegas vereadores, nesse final de semana haverá a festa tradicional do distrito de São Pedro do Passa Três. O evento não é do Branquinho, o evento é da comunidade onde o Branquinho reside. O evento quem realiza é a prefeitura, realização prefeitura municipal. Logicamente que, sabendo que o vereador Branquinho mora na comunidade há mais de 40 anos, nós cobramos o melhor para aquela comunidade, nós reivindicamos o melhor para aquela comunidade. Isso é fato e é notório. Hoje eu andei aqui em Buritis, no comércio aqui em Buritis, com o meu menino, fazendo algumas compras, né? E eu pude perceber que as lojas estão assim faltando alguns produtos já. Por quê? Porque os eventos, vereador Wendel, desde o vendedor de pipoca, aquele que vende sua cervejinha, aquele que vende ali no bar, no comércio, no mercado, os hotéis, né, os restaurantes, todos estão sendo aquecidos por esses eventos. Começou com a exposição, que eu parabenizei o Alexandre, parabenizo de pé, se for preciso, tiro o chapéu pela coragem, pela determinação. Ah, vai ter o Arraiá em Buritis, 12 e 13 de julho, e agora, no final de semana, a festa tradicional do Distrito de São Pedro do Passa Três. Esses eventos, eles aquecem a economia local, eles fazem com que as pessoas, o comércio, vendem mais, faz com que as pessoas possam realmente acreditar que a economia está realmente desenvolvendo e crescendo. O Distrito de São Pedro já não é mais o mesmo, porque os lotes que valiam um quadro de bicicleta velho, hoje vale 10, 15, 20, 25 mil reais, 30 mil reais um lote. Casas que não tinham valor nenhum, hoje tem o seu valor. E eu vou findar aqui as minhas palavras, porque o Faguinho quer fazer uso da palavra também, o tempo é compartilhado, vereador. Então, eu realmente agradeço mais uma vez, prefeito, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela parceria em prol do povo, pela luta em prol do povo. Essa é a razão da verdadeira política, é um trabalho progressista, pensando sempre no bem do povo. Obrigado, presidente, e devolvo, passo a palavra ao vereador Faguinho.
Nós, presidente.
Pode seguir, vereador. Está com a palavra.
Senhor presidente, o nosso tempo de liderança é compartilhado aqui, serei bem breve aqui. Queria falar, tenho a minha pauta para falar aqui, é bem extensa, mas apesar de ser 5 minutos, vou falar mais rápido aqui. Então, estamos finalizando aqui, nem mais esse semestre. Hoje é a última reunião, estaremos entrando em recesso. Hoje me tocou no coração a vontade de falar e agradecer mais uma vez todos os meus eleitores, meus 575 votos que eu tive para estar aqui como vereador Evânia. Gente, eu sou muito grato aos meus eleitores, muito grato a Deus, muito grato a vocês de que estavam aqui, que tinham uma experiência e passou um pouco de aprendizado para mim, a Vossa Excelência Evânia, vereador Gildo, e outros mais, e aprendi também com os novatos que nós entramos aqui nessa legislatura. Fico meus agradecimentos a todos, que aprendi muito, e com essa experiência a gente vai, quero trabalhar mais, quero estar sempre do lado do povo, dizer para o nosso povo, para os meus eleitores, nosso povo de Buritis, que sempre agi aqui com a maior transparência, coerência, sempre usar a palavra aqui do meu colega vereador Branquinho, sempre votando de acordo com o povo, do lado do povo, dentro das legalidades, visando em favorecer, trazer uma vida melhor, qualidade de vida melhor para todos. E assim, estou no PL, sou como pré-candidato no PL e vou vir agora, viemos agora em agosto, né, o vereador Wendel abriu o prazo para eleição. Eu quero aqui compartilhar com todos um pouco das minhas conquistas como prestação de conta do meu trabalho de vereador nesses 3 anos e meio. Com muita satisfação, alegria, que venho dizer aqui das minhas conquistas. Tenho conquista aqui que foi compartilhada aqui com meus colegas, vereador Gildo, vereador Evânia, que foi as conquistas das emendas, né, vereador Evânia, do Léo Mota, que eu fico muito feliz da gente ter trabalhado com ele, um vereador, um deputado que nos ajudou bastante com suas emendas, sendo 750 mil reais de emendas impositivas. Tivemos também uma van no valor de 265 mil reais que ele mandou para nós aí para atender a educação. Tivemos a quadra de esporte que está em construção, fase final na Vila Maravilha. Agradeço a todos aí pela execução daquela obra, o prefeito por estar executando, e a Secretaria de Obras, e também a Secretaria de Educação, na pessoa da LN. Consegui também, através, lá no início, nem estava como vereador, com Paulo Biacchio, uma plantadeira para a Associação da Barriguda 1, no valor de 36 mil reais, que entregamos lá para o presidente da Associação, Beto. Consegui aí um valor de 100 mil reais com o nosso saudoso Eduardo Barbosa, que era um deputado federal que defendia as APAES, né, vereadora Cibela? Tivemos contato com ele, sempre defendia as APAES de todo o Brasil. Partiu dessa, foi morar com Deus. Quero agradecer aqui o Gustavo Santana, num valor de 100 mil reais para a APAE também, na questão de saúde. Agradecer também o Eduardo Barbosa, o saudoso Eduardo Barbosa, uma emenda de R$475 mil, da aquisição do ônibus da APAE, conseguida por este vereador. No Gustavo Santana, o valor de R$50 mil para a Escola Gomes. Eduardo Santana também, Gustavo Santana também, valor de R$50 mil para a Escola Nils e R$50 para a Escola Cândido. O Gustavo Santana também, este ano de 2023, fiquei muito feliz em buscar lá uma emenda para atender aí o TE Apoio. Eu quero agradecer aqui por aquele projeto também, em nome da Catarina, pelo aquele projeto do Centro Especializado em Autismo e TDAH. Eu pude compartilhar aí, pude atender ao pedido dela e da Secretária de Saúde, um valor de R$200 mil, que será construído lá a sala sensorial. Agora, este ano, estou apoiando o nosso deputado federal, Maurício Duvoli, o qual eu quero agradecer aqui pelas emendas. Foi mais de R$800 mil destinada ao nosso município, sendo R$214 mil para cirurgias eletivas, R$207 mil para agricultura, na aquisição de implementos, e R$425 mil para o esporte, onde vamos fazer R$100 mil foi destinado para eventos e R$325 mil para a compra de materiais esportivos. Então, passou as emendas conquistadas por este vereador, mais de R$3 milhões. E, em outra oportunidade, presidente, já acabou que o meu tempo aqui, estarei falando das minhas emendas impositivas, que atendemos aí várias associações de Buritis, no qual aqui pude atender com valor para aquisição de cadeiras de rodas, muletas e outras. Agradeço aqui a presença do nosso amigo Moacir, viu, Moacir, foi de bom coração, e que a gente pretende no futuro bem próximo aí estar atendendo com mais coisas ali, que a gente sabe do trabalho de vocês ali, que é muito bacana, e parabéns a vocês que fazem esse trabalho solidário ali ao Rotary, tá bom? Senhor presidente, por hora só, agradeço a todos, desejo uma ótima semana a toda a nossa população de Buritis, e todos nós voltamos para nossas casas com Deus, e que tenham uma semana abençoada. Devolvo a palavra, uma boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, não há nada melhor do que a gente exercer o mandato com independência e autonomia. Eu sempre digo aqui que eu não sou bajulador de político nenhum, quem quer que seja. Então, eu ouvi Vossa Excelência dizer sobre as emendas, parabenizo Vossa Excelência por ter recebido. Mas, infelizmente, as minhas emendas impositivas de referente a 2023... não saiu ainda, presidente. Eu tenho, quero até comunicar à população de São Vicente que se as emendas impositivas que eu indiquei para a Vila São Vicente referente a 2023, se não saiu, é um problema que o prefeito tem com aquela vila. Infelizmente, tudo que a gente indica e sugere para aquela comunidade, ele não atende. Fica uma dica à população, que a política está chegando aí, que vocês saibam muito bem escolher aqueles que realmente apoiam a comunidade de São Vicente. Tenho minhas emendas que já foram pagas referente a 2023, que foi para a Associação da Terceira Idade. Falta também de 2023 tanto o playground para a Vila São Vicente, quanto as bicicletas elétricas para atender os agentes de saúde do bairro Veredas e Taboquinha. Infelizmente, há uma marcação com este vereador, mas é como eu disse semana passada, que isso dá improbidade. A gente tem conhecimento do prefeito de posse Goiás, que foi cassado por não cumprir as emendas impositivas, que é lei, ele tem que cumprir. Então a gente espera que o prefeito, ele não está fazendo favor nenhum. A partir do momento que a gente indica uma emenda, ele é obrigado a cumprir. E espero que a gente não tenha que tomar outras providências para que ele venha cumprir de uma forma que a gente não está querendo que ele cumpra. Infelizmente, quero dizer aqui, senhor presidente, que quando a gente ouve elogios da secretária de Educação, acho que é uma vergonha para essa casa, porque a gente tem tantos pedidos aqui dos pais dos autistas, aqueles pais que têm filhos autistas, que está sofrendo tanto aí com a falta de professores de AI. Até hoje a secretária não colocou mais profissionais na área. Fica aqui a minha crítica mais uma vez pela incompetência da secretária de Educação em não querer resolver esse problema que é tão sério para a nossa população. Senhor presidente, quero dizer também aqui que a vereadora Vânia disse sobre a escuridão ali no bairro Vereda, onde já foi prometido tantas vezes a iluminação de LED. Tem a escuridão do bairro, tem animais ali todos os dias no bairro. Então a gente pede um carinho mais com o bairro Veredas, que não só o bairro Veredas, mas para mim toda a cidade está deixada a Deus dará. Então, quero pedir aqui àqueles responsáveis que olhem com mais atenção o bairro Veredas, não só o bairro Veredas, mas todos os bairros na questão da limpeza e também que cumpra essa promessa da iluminação de LED, que já era para ter feito, não sei qual motivo que não cumpriu ainda no bairro Veredas, mas fato é que nós estamos esperando e continuaremos aqui cobrando. Quero dizer que hoje é a nossa última reunião ordinária, antes do recesso, então quero dizer que a Câmara entra em recesso, mas nosso gabinete continua aberto, atendendo toda a população. Por hora é só, senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, voltando aí ao mesmo assunto dos nossos nobres colegas vereadores, falando sobre a questão das emendas impositivas, eu também queria sanar essa questão aqui, né? Porque nós precisamos de uma saída, senhor presidente, um caminho. Nós não podemos ficar no 0-0, onde vai jogando para frente, enquanto escolhe algumas emendas, fala que outros vai executar e não executa. Eu gostaria de pedir, com muito carinho, respeito, que o Poder Executivo esquecesse o CPF dessa vereadora e pensasse nas associações, as pessoas que necessitam dessas emendas impositivas. Inclusive, eu tenho emenda impositiva desde 2022 que não foi executada para associações em 2023, agora vem para 2024. Então, eu queria muito, muito, pedir com toda gentileza que o Executivo ele esquecesse o CPF dessa vereadora e focasse aí no povo que necessita de apoio. Porque são muitas emendas, inclusive essas últimas agora de 2023, foi para 17 locais, no qual algumas foram executadas por não ser direta à prefeitura, por ser indireta. Então, e lá se vai. Também gostaria na oportunidade de agradecer a Deus por essa noite, né? Desejar aí um bom trabalho, que Deus possa abençoar a vida de cada pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeitos. Dizer que nós precisamos muito, né? Sempre estar ao lado de Deus, pedindo proteção às nossas famílias, proteção ao nosso município, a todas as pessoas, porque é um momento um pouco cauteloso, né? É um momento delicado, mas no qual a gente precisa muito respeitar a democracia, respeitar a decisão de cada um, né? De poder compor cada grupo, né? Nessa pré-campanha. Porque, acima de tudo, nós todos temos família, né? E devemos sempre respeitar, né? As pessoas próximas aos nossos lados. Dizer que Deus abençoe, que esse respeito ele prevaleça sempre na democracia e no direito de escolha. Porque, para mim, aqui são 3 anos e meio representando o povo, e a verdadeira política, para mim, senhor presidente, é fazer o bem sem olhar a quem. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Muito obrigada. Devo a palavra.
Bem, meu povo, hoje, finalizando esse primeiro semestre do ano 2024, aqui na frente da presidência, não poderia deixar de agradecer a cada servidor dessa Casa de Leis, a cada servidor dos vereadores aqui, dos nossos gabinetes e, em especial, ao nosso gerente, Rubo Fonseca. Obrigado pela parceria até agora, pela confiança. E dizer a cada vereador que depositou em mim esse voto para que pudesse estar à frente do Poder Legislativo de Buritis, que tenho buscado ser a pessoa mais tranquila, mais parcial possível, imparcial, aliás, para que não aconteça nenhum atrito entre os colegas vereadores. Tenham buscado atender, né, no que a gente, dentro da, dos nossos, das nossas dotações aqui, atender a cada vereador, a cada pessoa que tem procurado a Câmara, né. Não poderia deixar de agradecer também a cada um dos servidores que fazem com que essa casa funcione, para que o povo possa ter o melhor atendimento, isso desde a portaria até aqui na cantina, né. Cada um de vocês eu quero agradecer de público, né. Agradecer também de uma maneira muito feliz o prefeito da cidade por ter e manter esse diálogo com a Câmara Municipal de Buritis, com os vereadores. A gente ainda tem muito a somar nessa reta final desses últimos 6 meses aqui, que a gente ainda continua até dia 31 de dezembro aqui à frente da Câmara Municipal, podendo assim ter mais avanço para o nosso município, a nossa casa de lei, essa casa que é a casa do povo. A gente tem momentos difíceis, cada um presidente que passou aqui teve os seus, a gente tem, mas todos também com respeito aos colegas vereadores, no qual eu tenho feito o possível para que essa confiança também chegue a cada gabinete, né? E de outra forma, que os benefícios daqui cheguem à população de Buritis, que essa é a intenção dos vereadores de Buritis, né? Dizer também a população que, como a gente ainda está um pouco longe e a gente vai estar em recesso, mas não poderia deixar de frisar o convite do 27º Arraiá Público de Buritis, né, que acontecerá entre os dias 12 e 13 do mês de junho, a partir das 20 horas, ali no local da Praça da Igrejinha, aqui onde que a gente geralmente faz a festa de setembro ali, que todo mundo já conhece as barraquinhas ali. Então, toda a população de Buritis, cidades vizinhas, aqueles visitantes, venham participar conosco desse grandioso arraiá, né? Em nome do prefeito municipal, em nome da Câmara de Vereadores e em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome da sua chefe, a nossa gloriosa secretária Eliane Teixeira, um belo trabalho, tenho certeza que deu show já em outras edições e essa também o povo vai gostar, isso eu tenho certeza. Dizer também de outra forma, assim como foi dito pelo vereador Flávio Galvão, que a gente precisa conscientizar para que a gente possa fazer com que essas doações cheguem de verdade ao Hospital do Amor. Isso é muito importante para o município. Então, com essa mensagem, eu quero passar a palavra ao primeiro secretário, mas antes que isso aconteça, para a chamada final dos vereadores, quero dizer ao povo de Buritis, muito obrigado pela confiança na Câmara Municipal de Vereadores de Buritis. Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquim, já se retirou aqui, né? Estava presente. Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gil Tamariquita.
Presente.
Vereador Aníbal Prisco. Vereador Azanã.
Presente.
Vereador professor Cibelo.
Presente.
Retirou também. Vereador Vânia. Vereador Wendo Durães.
Presente.
Devo a palavra ao presidente. Boa noite.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e informo que, devido ao recesso parlamentar, a próxima reunião ordinária acontecerá no dia 5 de agosto de 2024. Boa noite a todos, tenhamos uma excelente semana e que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês e que os lares dos senhores sejam abençoados. Em nome de Jesus, amém.